Fala pessoal, mais uma live aqui. Hoje vamos falar como preparar o QGIS para os seus primeiros mapas. Sejam bem-vindos, eu sou o Leonardo Maziero.
Eu sou o Rodrigo Cagini, sejam muito bem-vindos nesta quinta-feira à tarde. Aqui, apesar de verão, tá um friozinho meio esquisito, mas tá bom, eu prefiro do que o calor. Vamos lá então mostrar, né, a tela do QGIS, como preparar ele certinho para você fazer os seus primeiros mapas, onde que estão as ferramentas principais, as ferramentas que a gente mais usa, os painéis, as camadas todas ali. Vamos passar certinho. Mostrando como você vai configurar o seu QGIS aí para quando for começar o seu projeto, saber exatamente onde estão as ferramentas ali, se elas sumirem, como é que faz para fazer elas voltarem, como que faz para fazer alguma delas voltarem, enfim. Vamos dar essa penteada no QGIS. E enquanto isso, enquanto a gente se aquece aqui, enquanto o pessoal vai chegando para aula, vai mandando aqui no nosso chat qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode ir mandando, a gente vai tentando encaixar as dúvidas e perguntas ao longo da aula. E também, caso não dê, não encaixe no assunto, a gente espera chegar no fim da aula e depois repassa todas as perguntas. Mas não deixe de perguntar. Aproveitando também, já fala que se for a primeira vez que está assistindo uma aula nossa, manda aí um hashtag primeira, ou se já está acompanhando a gente há algum tempo, a segunda, a terceira aula já, ou mais. Manda um hashtag full para a gente saber quem, né, quem que está chegando hoje, quem que já está aí já faz um tempo.
E só lembrando, temos aulas todas as quinta-feiras, às 15 horas, e segunda-feira, às 19. Vão mandando também sugestão para a gente de temas, de aulas, dúvidas, que daí a gente já vai tentando responder durante as nossas lives.
É isso aí.
Isso aí. E manda, ninguém está mandando nada aqui para a gente, manda só o Alceu mandou um opa aqui para a gente. Se tiver algum problema, alguma coisa, avisa a gente também.
É, dá um ok no áudio aí, no vídeo, se está tudo certo. No penteado do Leonardo. Valeu, se está tudo certo ou não. E aí a gente já vai começando. Fala também a cidade que vocês são, cidade e estado, né, da onde estão falando. Pode mandar também pelos comentários depois do vídeo, que a gente vai lá, a gente vai ver. Isso é bom. Todo esse feedback que vocês dão de volta para nós é bom para a gente nortear nossos passos, para ver se vocês estão gostando ou não, né? Para ver temas que vocês gostam mais, que gostam menos, que são mais necessários na carreira de cada um. Então, vai dando esse feedback para a gente saber os próximos passos que a gente dê. Porque a ideia é fazer a melhor aula possível, o melhor conteúdo possível, para ajudar o maior número de pessoas possível a se aprimorarem na consultoria, ganharem qualidade, ganharem velocidade, venderem mais trabalhos, ganharem mais dinheiro e etc. Então, para a gente saber disso, precisamos saber do que vocês estão achando, se estão gostando, se não estão, se o tema está legal, se está ruim. Não fiquem quietos, não. Vai falando aí para a gente.
Ó, o Lucas mandou aqui que é a primeira vez dele e ele é de Belo Horizonte. O Anderson falou que já viu alguns vídeos nossos, mas ao vivo foi a primeira vez. Então, ó, Anderson, estamos aqui toda segunda e quinta para ajudar. Nosso objetivo é aumentar o nível da consultoria ambiental como um todo, fazer a consultoria crescer e se destacar.
É isso aí. O Anderson já mandou aqui, ó. Não, Anderson não. O Roberto perguntou em quais documentos ou relatórios que o QGIS é usado ou recomendado. É uma pergunta muito simples, é em todos. Todos os trabalhos que a gente faz, a gente usa o QGIS para fazer mapas, para fazer toda a síntese das informações ambientais. Então, se a gente vai para campo, bateu uma foto, bateu um ponto de GPS que seja, fez um mapa, cadastrou uma árvore, cadastrou uma ocorrência ambiental de obras. Fez um mapeamento de um estudo ambiental. Todos os trabalhos a gente usa o QGIS para fazer a síntese, né? A sistematização das informações. Então, como o geoprocessamento a gente enxerga ele uma importância enorme, o QGIS ele faz, né, esse trabalho de geoprocessamento de todas as informações. Então, usamos eles em 99,87% dos nossos relatórios.
É isso aí.
Ou
E
mais.
qualquer trabalho que precisa calcular uma área, precisa ver a localização do empreendimento, precisa de qualquer tipo de figura, a gente utiliza o QGIS, né? Ele já faz todo o trabalho ali para a gente.
Vamos, que vamos. O pessoal
O
está chegando
Sérgio
ainda, está
perguntou
meio
se o
devagar
Google
hoje.
Maps Web pode ser utilizado da mesma forma que o Pro. A gente utiliza o Pro, a gente tem ele no computador instalado, o Google Earth, na verdade. A gente utiliza o Google Earth instalado no computador, mas para algumas coisas dá para usar, sim. Não tentamos ainda substituir o Google Earth, né, para visualizar algum local, né, a gente acaba utilizando o Google Earth. Roberto falou que precisão. É para não falar que é 100%, né? Tem alguns trabalhos, nem sei recordar qual, né? Que a gente acaba não usando, né?
Geoprocessamento.
QGIS. QGIS. Só falar que não é 100%. Vai.
É que a nossa gestão é muito boa, né? A gestão, a gente sabe todos os... Por isso que consegue uma precisão dessa.
É isso aí.
Brincadeira. É, a gente não sabe, mas é tanto, é tudo praticamente. É uma coisa ou outra que acaba não usando quando é um negócio muito mais simples, assim, mas o Leonardo falou, nem lembro qual foi o último que a gente não usou.
Outro recado importante, quem é a primeira vez, né, quem não acompanha a gente, tem bastante aula aqui no nosso canal do YouTube. Então, depois dá uma olhadinha, dá uma procurada, também temos aulas que não ficam disponíveis, só ficam disponíveis para os nossos alunos, mas tem bastante material aí que dá para crescer, dá para evoluir, dá para aprender bastante com as aulas que estão disponíveis aí no nosso canal. Lembra de curtir também o vídeo, se estiver gostando, o que vocês estão achando, vai mandando aqui para a gente as dúvidas que a gente já vai respondendo aqui em tempo real.
É isso aí. Muito bom bater esse papo aí, respondendo.
É legal para a gente saber, né, se vocês estão participando, se estão aqui com a gente ainda, se estão gostando. Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos passar então para o QGIS, né? Para a ferramenta, o que é legal, o que a gente deixa sempre habilitado, como habilita um ou outro painel, ferramentas, enfim, na verdade, tudo que a gente mais utiliza, a gente vai mostrar para vocês como habilita. E como direto chega a pergunta para a gente, eu não estou conseguindo achar tal ferramenta, a minha ferramenta X... Né, o vetor não está aparecendo, desabilitou, não estou encontrando o ímã, enfim, aí a gente vai mostrar para vocês como a gente deixa o nosso QGIS para realizar a maioria dos trabalhos de mapeamento, na verdade, para realizar todos os trabalhos de mapeamento, cartografia. Acho que praticamente todas as nossas aulas a gente fala da importância do geoprocessamento, do mapeamento, das figuras. A gente não consegue fazer nenhum trabalho de qualidade se a gente não tiver um software de geoprocessamento para ajudar. E como o QGIS ele é gratuito e de excelente qualidade, a gente sempre indica ele e também indica, né, a gente utiliza e indica esse programa. A gente já utilizou por muito tempo o ArcGIS, só que ele é um software extremamente caro. Também muito bom, mas extremamente caro. Então, a gente, desde... 2014 a gente começou a tentar usar ele, só que ainda ele tinha bastante problema, bastante...
Dava muito errinho.
Dava muito erro, travava, a imagem deslocava. E a gente sempre foi com essa vontade, né, de inserir por conta do preço e ir testando ele. Até que ele atingiu a mesma qualidade do ArcGIS, aí sim a gente migrou totalmente para ele. Agora sim a gente indica, agora não, né, já faz um tempo aí, que a gente indica ele para ser utilizado. O Roberto falou que para croquis de acesso, mapas aéreos sem muita precisão, já vi que alguns técnicos usam o Google Earth. Nesse caso, o que a gente faria essa parte também? Sim, faria. A gente utiliza o Google Earth mais para, sei lá, olhar as imagens, alguma coisa assim, né? Tive mensagem que o meu microfone está fazendo barulho. Acho que já está... Ele está meio tortinho aqui. Está esfregando na roupa. O Google Earth a gente utiliza mais para visualizar antes de pra fazer, mais para fazer proposta, para visualizar a área, quando a gente vai fazer proposta. Agora, quando a gente pega o trabalho mesmo para fazer toda a área de
os processamentos, né? Cálculos de áreas, interseções, gerar PP, localizar árvore.
Porque Google ele é muito
a gente
prático,
usa só para uma consulta muito breve, muito rápida. Vamos consultar alguma coisa, a gente usa o Google. Até para Coqui, nós fazemos sempre... A gente vai sempre figuras de localização de área. Então, tanto em imagem aérea quanto em carta topográfica. É basicamente um croquis, é onde a gente mostra a imagem aérea ou a carta topográfica, a área do empreendimento e alguma informação de referência, rodovia, município, alguma coisa do tipo. Nem para isso a gente utiliza o Google, a gente utiliza sempre o QGIS para fazer essas figuras também, já com a escala, já tudo com as legendas, tudo bonitinho no padrão. O Google mesmo é só para consulta, a gente usa só para consulta, para dar uma olhada ali num KMZ, alguma coisa mais rápida, ou como o Leonardo falou, de uma coisa mais macro, então, onde que é, fica perto da onde, o que, que tem em volta, né? Ele é um pouco mais leve até do que o QGIS. O QGIS também não é pesado, ele é bem leve, mas para uma abertura rápida, assim, só para uma consulta, a gente acaba utilizando o Google.
E com o complemento do na verdade, o Quick Map Service, a gente vai até mostrar, acho que hoje, acho que vai dar tempo de mostrar ele, agora que ele insere de forma bem simples e prática e a imagem do Google Earth, até o Google Earth a gente está usando bem menos, né? Agora Sim. com a imagem dele aqui fica bem fácil, ele adiciona a KMZ também de forma tão muito simples. Então, até o Google Earth a gente já está diminuindo muito de utilizar.
Exato.
O Lucas Lima perguntou se a gente utiliza a última versão do programa. A gente utiliza a versão que o próprio QGIS indica que a versão é mais estável. Atualmente, ele indica ainda a versão mais estável a 3.4. Dentro da 3.4, a gente vai atualizando. Aí, então, por enquanto, a gente está utilizando ainda a versão 3.4. A gente não fica instalando as mais recentes que ele coloca lá, por conta justamente de dar erro, bugar. Então, a gente utiliza sempre a que ele está indicando.
Exato.
Bora lá, então?
Então, vamos abrir o QGIS, mostrando então um pouquinho da tela dele, como que funciona, como é que é.
As camadas, e quem não tem o QGIS instalado também é muito simples instalar. A gente tem alguns vídeos dentro do nosso canal do YouTube aqui ensinando como faz para instalar. É muito simples, é só entrar lá no site do QGIS e vai ter a versão para instalar. Não tem nenhum segredo, é bem simples mesmo. Mas se quiser ter um passo a passo, dá uma procuradinha aqui no nosso canal, que a gente mostra exatamente como fazer. Aqui a gente vai mostrar a cara dele, só para a gente ter uma ideia. Quem aqui nunca usou o QGIS e quem já utiliza? Manda aqui para a gente, ó, hashtag nunca usei e hashtag já utilizo. Para a gente ter uma ideia, o quanto a gente se aprofunda, explica, o quanto a gente já mostra adicionando os painéis, ferramentas e tudo mais. Enquanto isso, eu já vou compartilhar a tela aqui.
É bom até a gente saber para já meio que direcionar as nossas falas aqui, da onde a gente parte, o nosso ponto de partida do que a gente vai falar para se muita gente já todo mundo, se todo mundo já usar, já não faz muito sentido falar coisas muito, muito básicas, né?
E já aproveita também, se tiver algum painel, alguma ferramenta que vocês não acabam achando, nos avisem que a gente já...
É, mas nunca, já utilizo, já empatou 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 4-2.
Opa, bastante, nunca usou.
Acho que eu perdi as contas.
Vamos lá, ó, então
6-2.
Usou, a Joelita falando que já utiliza.
Quem não utiliza, trabalha com consultoria ambiental ou não? Vocês trabalham com outra coisa, com consultoria ambiental, o que que...
Ainda a gente vê bastante consultoria ambiental fazendo figuras no Google Earth ou fazendo figuras e está cada vez, né, caindo de uso porque o próprio órgão ambiental está solicitando os arquivos em shape, os arquivos em KMZ, na localização correta, na coordenada correta. Então, pessoal, no nosso canal aqui tem bastante aula, começa a ir atrás, começa a fazer, que a qualidade aumenta, absurdamente. E a gente já, né, considera inevitável o uso. Né, para ter o mínimo de qualidade, tem que utilizar o QGIS.
Sim.
Né, vai fazer qualquer tipo, mapa de figura de localização, croquis, identificar se tem curso d'água, se tem app, precisa de mapeamento. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui só para a gente já ir conhecendo e se familiarizando com ele. Só um minutinho que a telinha sumiu aqui, apareceu.
Pessoal que é a consultoria arqueológica, massa, bem específico. O Davidson, o Anderson falou que trabalha com consultoria ambiental e é acadêmico também, massa. Já botou a mão na massa já cedo, top. Melhor forma de conseguir experiência, né, meu? Botando a mão na massa. Bom, essa aí que o Leonardo está abrindo aí é a carinha do QGIS. Quando vocês abrirem o QGIS pela primeira vez, ele vai sempre aparecer esses projetos recentes bem no centro da tela.
Só ressaltando aqui, quem, né, nunca instala a primeira vez, não vai ter um projeto recente. Agora, quem já utilizou alguma vez, abriu, vai ficar aqui o último projeto que você trabalhou. Aí no nosso vai ficar quase sempre esse aqui, o mapa do curso, porque como a gente tem os alunos do curso QGIS, mapa de caracterização ambiental, vira e mexe, chega uma outra pergunta e a gente abre, quando é mandado pelo WhatsApp, a gente manda print da tela mostrando passo a passo, né, se ficou alguma dúvida
para resolver.
E aí, eu não vou conseguir ficar vendo as perguntas, o Cajinho, ele vai vendo aqui se...
Eu vou mandando.
Ou você já vai respondendo. Então, como o Cajinho já mencionou, esse aqui é a cara... Você instalou o QGIS, abriu ele já vai aparecer uma tela semelhante a essa. Por que a gente fala semelhante? Porque a gente vai habilitando painéis, ferramentas, que geralmente...
Quando eles atualizam a versão também do QGIS, às vezes muda a forma inicial de apresentação. Ele não foge muito do que todo software é. Então, ele começa lá com uma barra de menus, que é onde está escrito lá projeto, editar, exibir, isso aí chama barra de menus. As barras de ferramentas são essas logo abaixo. Clica fora aí. Esse monte de botão aí são as ferramentas. E elas são agrupadas em barras. Então, cada barra de ferramenta agrupa vários botões e são botões específicos para um determinado tipo de coisa, assim. Então, tem barras de ferramentas, cada uma tem um nome que tem um conjunto de botões que fazem uma série de coisas semelhantes.
Aqui a gente tem os painéis também, né? Aí a gente vai mostrar como habilita, desabilita, insere esses arquivos, né, essas ferramentas, esses painéis aqui.
De forma geral, você pode manipular bastante, né, Leonardo? Pode pegar um painel, jogar para um lado, pode... jogar para o outro, tira uma barra...
Você pode ir tirando...
Coloca aí
e colocando, onde você acha eu quero melhor. Que a, né, minha edição fique em algum canto. Aí dá para deixar aqui, dá para colocar ela em pé aqui do lado. Aí vai ficar a critério e conforme você vai utilizando, você vai arrumando ela do jeito que você mais, né, achar fácil de localizar. E, normalmente, cada pessoa que utiliza monta de um jeito.
Vai ter uma preferência. Né?
Tanto que você vai mexer no computador de outra pessoa, daí você acaba apanhando, falando, nossa, cadê a ferramentinha? Porque você arrasta e coloca lá onde você quiser. Né? E aqui a gente vai desabilitar elas, né? Só para todo mundo visualizar e ver.
Esses painéis também, que são esses dois quadrados brancos nas laterais... Tem um painel de camadas, está escrito camadas ali em cima, e aqui um painel da caixa de ferramentas de processamento. Dá para fechar, dá para tirar eles daí também. O Leonardo está mostrando certinho como fazer, mas é só para vocês entenderem que dá para manipular ele inteiro. Dá para deixar ele sem nada ou com muito mais botão e ferramentas e painéis do que eles já estão aí. Então, ele é manipulável. Não acha que, esse é o QGIS e quando você vê um outro diferente, você se assusta e não sabe mexer. Não, calma, respira fundo. Nós vamos mostrar certinho como inserir, pôr e tirar ferramenta, pôr e tirar painel. Vamos caminhando.
Na verdade, esse item que a gente está mostrando para vocês é mais para ajudar, que acaba chegando pergunta, ah, eu não estou conseguindo utilizar o meu ímã, eu não estou conseguindo, como eu faço para deselecionar... alguns itens. Então, na verdade, mostrar essas ferramentas, o normal nosso no curso que a gente oferece para os nossos alunos, a gente nem fica mostrando as ferramentas porque a gente acha meio maçante. Então, a gente já vai mostrando na prática mesmo. A gente vai ensinando a utilizar as ferramentas, utilizando a adicionar a ferramenta conforme você vai precisando dela. Então, a gente vai ensinando a desenhar curso d'água, baixar a carta topográfica, inserir imagem do Google, adicionar... arquivos, converter, de uma forma bem prática e bem dinâmica. Mas como chega perguntas também, bastante gente que não é nosso aluno, perguntando de ferramentas, mas a gente resolveu fazer essa quinta-feira aqui para ajudar as pessoas que têm um pouco de dificuldade aqui em inserir, em adicionar. Basicamente, o que, que é? Clicando aqui em cima, na parte superior, com o botão direito, ele abre aqui muitos painéis e muitas ferramentas, né? Praticamente as mais utilizadas aqui que a gente precisa, a gente, para adicionar e para inserir, é muito fácil. Simplesmente você clica. Clica aqui do lado. Ele, né, nesse caso aqui, a ferramenta de processamento, né, o painel. Aqui, então, são os painéis. E aqui são as barras de ferramentas. Então, aqui, simplesmente você clica, ela volta. Essa caixa de ferramenta, para que, que ela serve? Basicamente, para você, quem já está um pouco mais habituado, você já sabe o nome das ferramentas que você precisa. Então, o que, que você faz? Vem aqui, por exemplo, eu quero gerar a app de um curso d'água. Tenho o curso d'água, já desenhei o curso d'água. Agora eu quero fazer a app. Quero que ela gere a app para mim. O que, que você vai fazer? Vai utilizar a ferramenta Buffer. Aí, simplesmente, você vem aqui e digita Buffer. Aí, simplesmente, a ferramenta já está aqui para você. Você dá dois cliques, ela abre a ferramenta para você inserir o shape, colocar a distância de 30, 50, né? A quantidade de app, dependendo da largura, você vai inserindo aqui a informação e simplesmente salva, gera a app utilizando aqui a ferramenta. O que, né, a gente acaba sempre ensinando, por conta que não conhece os nomes, na mesma coisa você vem aqui, ó, em vetor, tem geoprocessamento e tem a ferramenta Buffer. Então, eu não lembro o nome. Aí você vem aqui em cima e procura, não lembro se é geoprocessamento, geometrias, gerenciador de dados.
Eu lembro o nome, mas não sei onde está, né? Eu lembro do nome dela, mas não sei onde ela está.
Isso. Vai, vem para aqui.
Escreve.
Né? Então, de novo, quer ativar ela? É a caixa de ferramentas. Se ela estiver desselecionada, ela não vai aparecer na sua tela. Para aparecer, você vem aqui do lado, caixa de ferramenta.
E às vezes é uma ferramenta que você não usa tanto, mas usa, e para não deixar tão poluído, né, essas barra de ferramentas ali em cima, você deixa ela escondida, quando eu precisar vou ali, digito o nome rapidinho e ela vai aparecer. É uma alternativa.
Sim.
O interessante é você enxergar, entender a forma como você gosta de trabalhar para deixar no seu formato, para você ficar mais rápido, para você ficar mais preciso ali, rapidinho, faz o que você tem que fazer. As ferramentas que você usa mais, você já deixa à disposição. Se eu vou deixar com a caixa de ferramentas ali, o painel da caixa de ferramentas habilitado ou não, é a forma como você se dá melhor com a ferramenta.
Só para ter ideia, eu particularmente, eu não deixo a caixa de ferramentas de processamento aberta, porque eu acho que ela atrapalha aqui, eu prefiro visualizar o mapa. Vou abrir o mapa aqui só para deixar como exemplo. Eu gosto de visualizar ele inteiro. Então, eu venho aqui, fecho, e prefiro visualizar a tela inteira. Aqui eu vou deixar a imagem desligada. Vou deixar ligada por enquanto. Se começar a atrapalhar muito aqui o carregamento, a visualização, avisa aí para a gente estar travando. Como a gente utiliza a internet, também utiliza o processador do computador para poder compartilhar a aula, se começar a travar, vocês avisam, eu desligo a imagem para não ficar prejudicando a aula. Vamos voltar aqui para o painel, então. Clicando com o botão direito, aqui eu só ativo quando eu preciso buscar. Não estou com vontade de vir aqui, ficar procurando a ferramenta, clicando nela, eu venho aqui e já digito. Por exemplo, eu quero unir os shapes e tudo mais, eu venho aqui e já digito união. Aí vem aqui, é como eu já utilizei recentemente, ela fica aqui em cima. Senão, é legal que ela busca também ferramentas parecidas. Então, tem aqui, eu quero dissolver, quero coletar geometrias, ele já aparece outras informações, outras ferramentas que tem um nome parecido, ou que tem uma função parecida. E está aqui união. Simplesmente clica. Se não, você vem aqui em vetor e procura. Né? Essa é uma ferramenta que a gente utiliza relativamente bastante, mas eu acabo não deixando ela habilitada. Mas quando você precisar, você sabe que ela está aqui. Muitas vezes, o pessoal acaba falando, minha camadas aqui sumiu. Olha que simples. Ó. Fechei ela. Quer dizer, vamos deixar ela habilitada? Você veio aqui e fechou sem querer. Nossa, sumiu minha camada, eu não consigo ver meus shapes, eu não consigo ver as imagens, eu não consigo ver tudo que eu inseri aqui no meu QGIS, né? O meu projeto, eu não consigo ver. Simplesmente clica com o botão direito e ativa aqui camadas. Né? Ele é um painel Todos os painéis aqui, ele fica com o painel na frente, o nome painel. Simplesmente se habilita. O restante a gente acaba não utilizando, utiliza muito pouco, mas aí cada um pode ir clicando e descobrindo para que serve. Também, quando você acaba instalando complementos, ele pode vir aqui. Por exemplo, esse Azimuth é um complemento, instalei depois, mas aqui não importa tanto, é utilizado bem pouco. Quando vocês precisarem, daí também, vocês podem vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos, e tem um monte de ferramenta de painel disponível aqui dentro para fazer milhares, centenas de coisas com o QGIS. Então, quando você não utiliza, né, acaba precisando fazer alguma coisa muito específica, muito provavelmente tem uma ferramenta, tem um plugin aqui, tem um complemento que pode te auxiliar. Fechar aqui que não é aula de hoje para a gente falar tanto de complemento. Se vocês tiverem interesse, a gente pode ensinar a inserir a imagem aérea do Google, igual que está aqui, ó. A gente tem a imagem aérea do Brasil e do mundo todo aqui disponível para a gente inserir. Eu não sei se vai travar quando estou fazendo isso aqui por causa do carregamento da imagem. Para vocês, aqui está correndo certinho. Também dá para colocar as cartas topográficas. Né? Carta topográfica aqui do IBGE 1 para 50 mil, enfim. Dá para fazer... Né? Tudo aqui no QGIS. Mas vamos voltar para nossas ferramentas. Aqui, então, quem quiser deixar a caixa de ferramentas de processamento habilitada ou precisou procurar, simplesmente, então, vem aqui e liga. Bem simples. É, também tem muita gente que fala assim, nossa, meu QGIS não está igual ao seu. O que eu faço? Não tem tal ferramenta. Mesma coisa. Ó. Praticamente, não todas, porque se instalou complemento, por isso aqui de importar fotos, se não me engano, é um complemento que a gente instalou. Por aqui pelo complemento, que é o import fotos. E também ele acaba aparecendo aqui do lado e a gente deixa aqui, né, aqui porque fica fácil de inserir. Mas, eu não tenho tal ferramenta, eu não sei onde está. É só vir aqui do lado, ó, e vai ligando. O que a gente deixa ligado? Atributos, só para mostrar aqui para vocês, o que é essa atributos. Ele serve para a gente poder... Essa daqui, ó, deixa eu tirar ela daqui. Então, olha que interessante. Eu clico no botão direito, desliga o atributos, ela some. Então, sumiu atributos, liga. Para que serve? Ele identifica as feições. Para você poder clicar e identificar qual feição que é. Só que, vou clicar aqui só para vocês mostrar. Clicou aqui, ó, não está funcionando. Né? Não está aparecendo nada. Por quê? Para ele identificar, você tem que selecionar qual camada que você quer identificar. Por exemplo, está em árvores isoladas. Então, se eu clicar aqui nessa árvore isolada, abriu aqui do lado, ele vai mostrar todas as informações que tem nessa árvore isolada. Como, por exemplo, ele vem aqui, está falando que é um pinheiro, que é de origem exótica. Isso são informações que a gente coletou em campo, né? Calculou numa tabela Excel, importou aqui para o QGIS, e aí todas as árvores, então, tem todas essas informações. Ah, eu quero saber o que é essa árvore 24 mesmo? Está aqui, a árvore 24 é uma na cada serra. Nome científico, família, a numeração dela. Aí fica muito fácil de identificar. Um outro problema que acaba acontecendo bastante é, às vezes a pessoa vê aqui, ó, selecionou. Né? Ele tá... Deixa eu selecionar outra que vai ficar mais fácil de visualizar a árvore aqui. Vou mudar aqui para uso de ocupação do solo, por exemplo. Precisou selecionar, precisou usar as ferramentas aqui de cima, é legal você clicar, não é legal não, você tem que clicar em qual camada, qual shape, né, qual o arquivo que você quer que ele selecione. Vamos clicar aqui então em uso de ocupação do solo. Selecionou, ele ficou todo amarelo. Aí vira e mexe, nossa, tá tudo amarelo, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que, e agora? Simplesmente você vem aqui na ferramenta de atributos, e clica aqui, ó, em desselecionar, desfazer seleção, e volta ao normal. Isso aqui é só porque você está selecionando. Se você clicar, vamos clicar só nesse daqui, ó. Clicou nele, está amarelo. Clicou aqui, ele desseleciona. E também, eu quero medir a distância, né? Eu quero medir a distância aqui desse limite até aqui. Vou abrir aqui do lado, na minha outra tela, aqui, ó. Ele já mostra para você qual é a distância. E se você quiser fazer várias medições, eu quero fazer essa medição, depois eu quero saber aqui, quero saber aqui. Eu cliquei com o botão direito. Ah, eu quero saber essa distância. Então, cada risco que você faz, ele mostra a distância. Ah, eu quero saber em quilômetros. Quero saber em metros. Enfim, aí você vê milímetros. Aí você fica à vontade aqui e coloca a forma que você quer medir. Então, esse daqui é o atributos, tem mais informações aqui em cima. Depois vocês podem ir fuçando. Não tenha medo. Fuça à vontade, vai clicando, fecha, abre. Deu qualquer problema? Manda aqui para a gente que a gente ajuda vocês. Não está encontrando, fechou alguma coisa que não devia. Só mandar aqui para a gente. Um fato bem legal que já dá para falar agora. Essa tela minha, ela é grande. Acho que tem 23 polegadas, 25 polegadas. Não lembro quanto tem meu monitor. E aí também tem pessoas que têm dúvidas. Porque às vezes está no notebook, às vezes está numa tela menor. Aí o que vai acontecendo? As ferramentas vão ficar agrupadas, né? Elas vão diminuir. Aí simplesmente também clica e ela vai abrir e vai mostrar a ferramenta, todas as ferramentas que tem dentro dela, todas as opções que tem dentro dela. Normal. O que daria para fazer, por exemplo, ah, eu não quero, eu quero ver toda ela. Vai aumentando aqui, ó. Vai colocando aqui, vai colocando aqui. E aqui do lado. Aí tem que ir se ajustando conforme a necessidade. Mas eu gosto dela aqui em cima. Aí é questão de gosto mesmo. Não tem muito o que fazer, né?
Não tem certo e errado, né? Deixa adaptado para você fazer da forma mais rápida, mais prática, que você se sinta melhor.
Exatamente. E aí, ó, também as outras ferramentas, se você for empurrando ela, ela vai diminuindo. Então, aí vai ficar, você pode ajustar da forma que você bem entender. Vamos para outra, então. Então, atributos, eu deixo sempre ligado. Barra de ferramentas do projeto. O que é a barra de ferramentas do projeto? Vocês perceberam, tinha ferramentas aqui que sumiram. Para salvar. Vamos ligar ela aqui. Eu tenho que desviar um pouquinho que minha câmera fica bem na frente, né? Perdi ela aqui. Barra aqui. Barra de ferramentas do projeto. Se quiser, poderia vir aqui em projeto novo. É mais para facilitar a sua vida mesmo. Em vez de ficar procurando essas ferramentas, esses painéis, onde eles estão, está aqui. Ó. Então, eu quero salvar. Lembra? Mexeu no projeto? Salva. Esse salvar aqui é muito importante a gente falar. O que, que é esse salvar? Esse salvar salva a sua visualização. Inseriu um shape, colocou aqui as cores. É mais a visualização, né, do projeto. Se você editar um shape, por exemplo, eu vou editar aqui. Cliquei duas vezes. Vou editar a ADA, né, que é o limite aqui, ó. Então você tem que ativar o lápisinho, né, a edição, e agora eu vou editar. Por exemplo, editei. Fechei, dá um OK aqui, fiz mais uma ADA. Se eu vier aqui, ó, eu vou salvar. Esse aqui, lembrando, ele salva, vamos falar assim, a visualização toda. Se eu duplicasse, por exemplo, essa camada, coloquei outra camada aqui, ó. Do mesmo uso, do mesmo shape. Adicionei uma nova. Se eu salvar aqui, aí sim ele salva essa visualização. Essa edição que eu fiz, ele não salva. Para salvar essa edição, vamos voltar aqui para o nosso shape. Ele só salva. Aqui, agora eu dupliquei, ele salvou automático. Ele só salva se a gente salvar aqui. Né? Se eu tivesse só salvo aqui fechado o arquivo, eu acabaria perdendo esse arquivo. Vou remover aqui só para não ficar atrapalhando a gente. E vou dar um stop aqui na edição, para parar a edição dele. Ah, desenhei errado. O que, que eu faço? Vou dar algo a mais aqui hoje. Simplesmente você vem aqui, seleciona esse arquivo. Para selecionar, ele tem que estar clicado, né? Opa, ele está errado. Eu desenhei errado e eu estava clicando no curso projeto. Por isso que é importante. Você clicou aqui, ele não vai selecionar. Qual que ele vai selecionar? Ele vai selecionar somente o uso e ocupação do solo. Então, clica aqui. Eu estava mexendo no errado. Isso é legal também porque você vai mexendo nos outros e ele não vai alterar o que você quer. Se eu fosse desenhar clicando nesse daqui, ele ia desenhar qual? Uso e ocupação, não a ADA. A ADA, daquela hora, se eu vier aqui e cancelar ele, ó, eu não tinha salvo essa ADA que eu desenhei nova, esse limite que eu desenhei novo. Se eu clicar aqui em descartar, eu perco o que eu fiz. Então, fez edição no shape, fez edições no, nos, nas camadas aqui, você precisa salvar. Então, isso aqui é só um exemplo. Então, aqui do lado, essa aqui é uma ferramentinha que eu gosto de deixar, que fica fácil. Às vezes eu clicar aqui, vim salvar, abrir e tudo mais, eu já deixo aqui habilitado. Então, quero abrir um novo, quero abrir um QGIS em branco. Clica aqui, ele já vai abrir um projeto em branco para você. Outra ferramenta que eu sempre deixo habilitado aqui, a barra de ferramentas de projetos, já estava nela. Digitalização avançada, essa aqui eu uso muito, então eu gosto de deixar ela aqui em cima, que é essa daqui, ó. Ah, a minha digitalização avançada sumiu, não está aqui. Fácil. Vem aqui e clica na digitalização avançada. Ela só habilita se a gente começar, se tiver na edição shape. Ó. Clico aqui em editar, habilitou a ferramenta, as ferramentas. São vários itens. Eu uso bastante, ensino a usar bastante. Por exemplo, quando eu vou fazer o uso de ocupação do solo. Né? Eu tenho um polígono e quero traçar. Por exemplo, eu quero traçar a vegetação, quero traçar a pastagem, área úmida, enfim. Quero fazer o uso e ocupação do solo. Eu gosto de usar essa daqui para ir cortando. Então, eu duplico aqui o limite que eu tenho e vou cortando ela. Daí fica, é muito mais difícil de ter sobreposição, as áreas já ficam certinhas. Outra ferramenta. Essa aqui, digitalizar. O que é o digitalizar? É o que a gente estava usando para ativar e desativar a edição. Clica nela aqui de novo, sumiu da mesma forma. Simplesmente clica nela aqui e a gente já tem para fazer a nossa edição. Deixa eu finalizar. E ó, cada vez que você ativa a edição, é importante você desativar, né? Porque ela é ativada separadamente para cada shape, para cada camada que está aqui. Vamos para a próxima. Essa aqui é uma que às vezes traz bastante dúvida, que é a ferramenta de aderência. Ela também é... Deixei alguma desativada? Acho que não, né? É a ferramenta de aderência. Essa é bem legal quando a gente vai fazer... precisa, por exemplo, desenhar o limite. A gente recebeu um projeto, nesse caso aqui um projeto de um loteamento, e eu quero desenhar exatamente o limite dessa propriedade. Vamos simular aqui que não veio o limite certinho, veio todo quebrado. Tem que usar o limite do aterro, limite não sei do quê. A gente utiliza o ímã para poder passar em cima aqui e ele desenhar o polígono de forma bem automática, aqui, sem ficar preocupado em clicar. Você simplesmente passa próximo, ele já, como se fosse um ímã, eu acabo puxando a linha bem no limite da propriedade. E o que acaba gerando um pouquinho de dúvida aqui é porque às vezes a ferramenta, dependendo da onde você... Se você está utilizando aqui todas as camadas, então ele muda um pouquinho a visualização. Você só quer a camada ativa, também muda. E se você colocar em configuração avançada, ele aparece esse olhinho aqui. Que é mais para você escolhe aonde que essa ferramenta vai fazer essa função de ímã, vai aproximar. Então, eu quero que ele se aproxime, né, que eu passar o meu mouse ali para desenhar, ele se aproxime do quê? Do projeto. Então, vem aqui e ativa o projeto. E aí sim, quando você for desenhar, ele vai puxar de forma automática aqui para esse limite. Tá, eu não tenho a ferramenta ativada, ou não aparece o olhinho, não aparece, simplesmente vem aqui e ativa. Cadê ela? Aqui, ferramenta de aderência. Não está aqui? Ativa ela. Ah, está um pouquinho diferente? É só vir aqui e mexer nas... E clicando nas opções que tem aqui, que ela vai ficar igualzinho ao que a gente está utilizando. E também dá aqui, ó, abrir opções de aderência. E daí você também vem aqui e escolhe qual opção que você quer. E aqui também mostra aquelas opções que eu mostrei ali atrás. Todas as camadas, configuração avançada... Enfim, é ir mexendo e ir fuçando mesmo.
Só abrindo um parênteses aqui, o Roberto Jardim, ele perguntou se o curso da Full de QGIS é para iniciante ou se é para se é para iniciante e pessoas que não manjam nada também. O curso de QGIS, ele pega desde o início, para quem nunca instalou, nunca abriu o QGIS antes, ensina a instalar, habilitar complementos, inserir projetos, começar a fazer todos os shapes, todos os processamentos. Então, se você não sabe nada, vai sair fazendo, você sai do curso fazendo um mapa, mas se você já sabe alguma coisa também, já tem alguma noção, consegue pegar também e aprimorar ainda mais, finalizando o mapa completamente sozinho, totalmente independente na produção do seu mapa. Então, ele é bem completo, é bem, além de completo, assim, ele é bem prático para quem vai trabalhar com consultoria ambiental. A nossa ideia foi essa. Não foi ensinar exatamente QGIS. Ah, vamos ensinar QGIS. Não, vamos ensinar QGIS para consultor ambiental. Então, quem for consultor ambiental e precisa aprender geoprocessamento, mapeamento, se fizer esse curso aqui, entra sem saber, sai fazendo os seus próprios mapas. No momento, mas a gente está com a inscrição encerrada.
Está encerrado, mas não sabemos quando vai abrir de novo. Né?
Mas é assim que ele funciona.
E também, acho que, não sei se já respondeu, o Adailton perguntou se essa aula vai ser mantida no canal. Vai sim, Adailton. Vai ficar aberta aqui para rever quando precisar. Sim. Mas é importante, assiste quanto antes, porque a gente já falamos que a gente não sabe quando, até quando a gente deixa as aulas. Pode, podemos tirar a qualquer momento do ar. Assiste.
E às vezes a gente quer assistir um monte de coisa, acaba deixando para depois, a hora que vai ver não assiste nada. Então assista quanto antes mesmo, senão você acaba assistindo nunca. Depois é nunca, né?
O Lucas Lima, falando de buffer, o que fazer quando o buffer, de vez de acompanhar o polígono original, vira um círculo? Ó, normalmente para ele virar um círculo, você escolheu um ponto para gerar o buffer, né? O buffer ele vai depender do que você vai utilizar para gerar o buffer. Por exemplo, aqui a gente utilizou um buffer do ponto que é a nascente. Então ele vai gerar 50 metros ao redor dessa nascente. A gente deu um merge aqui, né? A gente uniu a APP do curso d'água, do curso d'água com a nascente. Mas quando a gente gerou desse ponto, ele vai gerar um círculo. Quando a gente gerou desse curso d'água, ele gerou um polígono de 30 metros aqui de raio em torno dessa linha. Da mesma coisa, quando a gente gerou o buffer dessa represa aqui, foi 30 metros ao entorno dessa represa. Aqui, ó, um círculo. Isso aqui porque a gente acabou não desenhando o curso d'água, que estava longe da propriedade, que a gente desenhou o restante só para caracterizar. Enfim, é isso aí. Próximo. Avisa também se vocês estão vivos aí. Não sei se vocês estão mandando pergunta ou comentário, mas vamos conversando com a gente, né? Vai falar, ah, tá ok, legal, tô gostando. E ferramenta tal, item tal. Vão mandando aqui pra gente. O que der tempo de a gente responder hoje, a gente já responde. Essa aula aqui, a gente, como é horário comercial, né? A gente atua bastante com consultoria ambiental. A gente faz de uma hora para não trabalhar nem o nosso trabalho, nem o de vocês. Né? De segunda, a gente deixa mais extensa. Vamos lá, então. Próximo, ferramenta. Essa aqui é a ferramenta de digitalização de forma. Vamos lá, essa aqui a gente... Eu não uso tanto, mas eu gosto de deixar ela aqui também para poder fazer esses, né, círculos, essas coisas aqui. Dá para usar essa ferramenta também, mas fica a critério. Isso é importante. Se você não usa muito as ferramentas que eu estou mostrando, deixa ela desabilitada. Principalmente quem tem uma tela menor, né, quer aproveitar mais a área útil do monitor, deixa ela desligada. Vamos passando para as outras. Né? Perdi onde eu estava. Gerenciar camada. Isso daqui a gente chegou a mostrar? Acho que não, né? Gerenciar camada. O que que é? Essa daqui é o quê? É para a gente inserir shape. Então, eu tenho um shape, eu tenho um KMZ, tenho arquivos vetoriais para adicionar no meu mapa. Simplesmente clica aqui e vem aqui do lado e adiciona o shape, o arquivo, né, o que você precisa adicionar. É do mesmo jeito para adicionar shape como adicionar KMZ. Por isso é muito prático o QGIS. Então, você recebeu um KMZ do cliente, simplesmente você manda aqui para a gente, para dentro, e adiciona ele aqui exatamente igual no shape.
E é interessante que a barra de ferramentas de gerenciar camadas e o painel que gerencia as camadas, eles estão ali, ó, do mesmo lado. Isso, acho que ó, isso faz tempo que a gente usa desse jeito aí. Veio, deve ter vindo assim do QGIS, quando a gente começou a usar e nunca mais Sim. mudamos. Por quê? De um lado, você adiciona um shape, uma imagem, um servidor aí de carta topográfica, seja lá o que for, e já do mesmo lado já aparecem todas essas camadas que nós adicionamos. Que são o quê? As árvores ali, então, tem árvores exóticas, nascente, hidrografia, cada item desse é uma camada. E a gente conseguiu inserir ou excluir ou inserir uma imagem, tudo pela barra de ferramentas que está logo ao lado. Então, já ficou bem organizadinho ali, tudo do lado.
É isso aí. E aqui tem vários, né? Que é adicionar raster, né? JPEG, até PDF, você consegue por aqui, ó. Então, aí clicando aqui do lado, a gente deixa ela habilitada, que é bem fácil. Quer adicionar WMS, não sei se todo mundo vai conhecer que é WMS, mas é uma opção de trazer arquivos de outros locais para cá. Por exemplo, carta topográfica.
É um servidor, né? Um servidor pela internet que você só coloca o link dele e ele te dá várias informações que ele guarda lá. Por exemplo, carta topográfica, as imagens aéreas, hidrografia, bacia hidrográfica, enfim, uma cacetada de coisa aí por esses servidores. Então, é isso.
É, e aqui são vários, não podia passar um por um aqui explicando, mas, enfim, é o que a gente mais utiliza, é o vetorial, o raster, adicionar aqui WMS e aqui para criar shapes novos, né? Vai criar uma nova camada, eu quero, por exemplo, né, se fosse uso e ocupação, não tem uso e ocupação, vai criar uso, cria aqui novo. É, aqui você escolhe o ponto, se é linha, se é polo, enfim, é para criar novos shapes. Também precisa ter essa ferramenta aqui, ela facilita, ela ajuda. Daria para vir aqui e criar nova camada, adicionar vetor, raster. Então, tem essas opções aqui em cima, é que facilita, né? Ela agiliza o seu trabalho. Vamos para o próximo.
É igual o controle da televisão. Você pode levantar do sofá e lá na televisão apertar o botão. Então, você tem um botão já na sua mão que você só aperta e pum, já acontece a função que você quer. Você pode ir lá no menu, não sei o quê, ferramenta,
procura,
vários menuzinhos, achou a função que você queria. Ou então, você já deixa ela aí num controle remoto seu, rapidão, você só arrasta o mouse e clica, já está ativando e usando a ferramenta que você gostaria. O Joelson, ele perguntou aqui pelo chat que ele usa bastante DWG, e como que faz para habilitar isso no QGIS? A gente acha e utiliza um formato que ele insere um DXF do DWG. Então, lá pelo AutoCAD, você exporta um DXF e insere ele aí. É muito, muito, muito fácil de usar, muito prático.
É, ainda a gente... Se você vier aqui nos complementos, se você quiser tentar outros, né? A gente testou alguns e acabou não funcionando muito bem. Digita aqui, ó, né? Tem a opção de DWG, por exemplo. Nenhum. Vou colocar AutoCAD.
Bota CAD, CAD tem.
É CAD. Ó, então tem várias opções aqui. Aí você vai testando os nomes, né? Vai testando AutoCAD, vai testando, procura algo similar. Aí vai testando e, meu, instala, vê se serve, dá uma lida aqui, vê se para que funciona, instala e vê se dá certo. Não deu certo? Vem aqui simplesmente, que eu vou pegar algum que eu tenho aqui, só para mostrar. Colocar o import fotos, acho que é. Aqui, o import fotos. Simplesmente vem aqui, ó, desinstalar o complemento. Não deu certo, não gostou. Vem aqui e desinstala. Para não ficar instalando o complemento tudo, a gente sempre salva em DXF para adicionar ele aqui e utilizar ele no QGIS, que a gente acha mais prático e mais fácil. Mas é vir aqui e procurar. Veja essas extensões do AutoCAD. Vai fuçando, né? A ideia é procurar, mexer, dar uma lida para que serve os complementos. Ah, eu não sei inglês. Copia aqui, ó, joga lá no Google Tradutor e ele vai traduzir para você. Né? A ideia é realmente a gente procurar, juntar e ir trazendo coisas novas e melhorando a logística aí, né? Facilitando mesmo a nossa vida. Vamos lá, o Import Fotos, na verdade, é um complemento, como eu acabei de mostrar, então instalei, eu acabo deixando ele aqui quando eu quero importar. Por exemplo, a gente foi lá para campo, tiramos, meu, centenas, milhares de fotos aqui desse local. O que você vai fazer? Simplesmente importa, ele vai cair as fotos todas no locaizinhos, nos locais corretos aqui para a gente já sabe onde estava a foto, consegue clicar nela e ver ela aqui. Então fica, meu, muito legal. Muito legal mesmo aqui, muito, facilita muito. Né? Já sofremos demais tendo que marcar a foto em campo, marcar a numeração, depois trazendo aqueles mapas. Meu, enfim, eu acho que vocês já passaram por isso também, quem atua. É um parto. Vamos lá. O mapa de navegação. Esse daqui, vamos voltar ele aqui, ele fica aqui, ele deixa ele aqui em cima. Ó. Mapa de navegação, o que, que ele é? Esse aqui. Ó, você vai arrastar, né? Clicou aqui do lado, quer ver, quer dar zoom, quer tirar zoom. Dá para usar a rodinha do meio do mouse aí, ó, que ele dá zoom e tira zoom do mesmo jeito. Mas a mãozinha, ou a mãozinha também, se você clicar com a rodinha do mouse, funciona igual. Mas, por costume, eu deixo ela aqui, ela fica aqui do ladinho. Quando eu quero dar um, por exemplo, um zoom certinho, eu quero pegar o limite, e aqui eu uso ela. É porque, às vezes, rodar e não acerta. Então, eu uso ela aqui para dar um zoom certinho, bem onde eu quero visualizar. E, por último, o rótulo. Também, não sei se todo mundo vai gostar de deixar o rótulo aqui. O que é o rótulo? Ah, eu quero inserir a legenda aqui nas árvores. Quero colocar o nome aqui aparecendo do meu uso e ocupação. Quero colocar a área. Né? Então, simplesmente você vem aqui e coloca o rótulo nos seus arquivos. Também tem a opção aqui bem simples. Né? Eu acabo até utilizando mais. Clica o botão direito, vem aqui em propriedades e tem a opção rótulos aqui do lado. Então, né, eu quero que, igual aqui nas árvores, né, estou clicando em árvores, quero que apareça o número aparecendo aqui por cor, as nativas, eu deixo, padrão nosso aqui da Full. A gente sempre deixa em verde e o número em verde. As exóticas, sempre em roxo com o número em roxo. As ameaçadas de extinção ou em risco de extinção, a gente deixa vermelho, com o texto em vermelho. Fica bem mais fácil, né, para o órgão ambiental, até para a gente saber aonde está a árvore e qual é o número dela. Então, tem o rótulo aqui em cima. Como a tela é grande e cabe, eu acabo deixando aqui as ferramentas. Né, essas que a gente acabou de mostrar. Um item muito importante, né, vira e mexe, chega aqui para a gente, meu vetor aqui não está aparecendo, eu não consigo vir aqui utilizar o georreferenciador. Eu clico aqui em... Aqui eu digito buffer, não está funcionando a ferramenta. O que está acontecendo? Isso aqui é um erro relativamente comum, né? Que não é tanto um erro, é um probleminha que acaba acontecendo, ele desativa a opção que é processing. Processing, vai descendo aqui, ó. Essa daqui, ó. Ele acaba tirando essa marcação. O que vai acontecer? Quando você vir aqui, a aba vetor não abre, o raster não tem, o georreferenciador acaba não funcionando. Você tenta buscar lá, não funciona. Simplesmente você vem aqui em complementos, então, digita o geoprocessing, vem aqui embaixo e simplesmente ativa ele. Também, não funcionou. Dá uma olhadinha aqui se não tem o atualizar, não está disponível. Nesse caso que eu atualizei recentemente, não tem nada aqui para ser atualizado. E aí ele já volta a funcionar normalmente as opções. Aproveita mandando as dúvidas para a gente. Uma coisa muito importante, que a gente deixou para o final para mostrar, é o que é a organização do QGIS. O QGIS, ele não é, por exemplo...
Não é um Word.
Ele não é programas que a gente está habituado a utilizar, como Word, Excel, PowerPoint, que você simplesmente colocou um arquivo, uma imagem, qualquer imagem aqui dentro, ela está aqui dentro, salva, não tem problema apagar a imagem original. Se você apagar... É que aqui é um complemento, né? Voltando aqui, ele é um complemento. Então, não tem problema não tem a imagem fonte, né, no computador. Agora, se você adicionar uma imagem que você já referenciou, você, por exemplo, fez lá a imagem com drone, ortorretificou ela, adicionou aqui. Se você apagar ela do seu computador, ela simplesmente vai perder a localização dela, não vai mais aparecer aqui, você perdeu a imagem. Então, ele trabalha com o arquivo lá na pasta onde ele está. Se você criou um shape perdido, né, simplesmente numa pasta qualquer, eu baixei lá nos meus downloads, adicionei aqui.
Que eu fui salvar, salvei em qualquer lugar, não sei onde eu salvei, salvei lá, não sei onde ele está, onde foi parar, pronto. Ele não está dentro do seu arquivo, ele vai estar lá onde você salvou, que você talvez nem saiba onde está.
Exatamente. Aí, meu, fica salvando em qualquer lugar, meu, você vai perder, arrastou a página, você perde, ele vai perder aqui. Aí você vai ter que vir aqui, em propriedades, encontrar, deixa eu ver, onde ele estava. Aqui é a nossa pasta, porque a gente trabalha aqui com uma organização em relatórios quando acaba e tudo mais, e esse aqui é a aula do curso, né? Na verdade, esse aqui é um mapa do curso. Então, ele está lá dentro do mapa do curso, certinho, a gente sabe exatamente onde está o arquivo, e todos os arquivos que a gente utiliza no curso tá na pasta dele. Então, vamos abrir aqui, por exemplo. Peraí, eu já vou, só vou lá na pasta que eu já mostro para vocês. Bom, vou mostrar aqui. Então, o que eu faço? Todos os arquivos que a gente acaba utilizando fica aqui dentro de vetor. Então, todos os shapes a gente cria sempre para todos os trabalhos. É que esse daqui é um curso, né? Então, o curso ele fica separadinho na pastinha dele lá. Mas todos os trabalhos que a gente faz, a gente tem uma pasta SIG. Lá dentro, o nome do trabalho, o nome do projeto, a gente trabalha com centro de custo, né? Um código para cada trabalho que a gente vai fazer. A gente coloca aqui o nome do centro de custo nosso, mas aí você pode colocar o nome do trabalho que você vai fazer, o cliente, alguma coisa que deixe ele único. E aí dentro dele a gente cria uma pasta mapas e uma pasta vetor. Aí tudo que... E raster e tudo mais. É que esse daqui a gente não ficou um pouco diferente porque...
Por ser do curso.
Por ser do curso. Mas quando é um trabalho, para ficar organizado cada trabalho na sua pasta e não ficar salvando para tudo quanto é lado, vai ter uma pasta... mapa, uma pasta vetor, uma pasta raster. Por quê? Todos os shapes vão ficar salvos dentro dessa pasta. Se por um acaso um dia a gente mudou o nome aqui, não vai mais chamar aulas curso, vai chamar trabalho X. Aí o que vai acontecer? Simplesmente a gente vai vir aqui no QGIS e arrumar o lugar. Agora, se deletar essa pasta, impede todos os arquivos aqui de dentro, vai ficar tudo com interrogação, vai ficar tudo em branco aqui e acabou, se perdeu. Então, muito cuidado, adicionou os arquivos, ele não está aqui, aqui é somente um visualizador, um editor, né, vamos falar assim, basicamente, para simplificar, ele é um visualizador, um editor de cada um desses arquivos. Eu criei aqui dentro um shape, da mesma coisa, você vai ter que escolher o lugar que você vai salvar, que vai ser onde? Dentro da sua pasta que você está trabalhando. Ponto. Todos os shapes, KMZ, a gente deixa aqui dentro, porque dá para editar, dá para mexer ele aqui também. Então, esse é um ponto muito importante que você precisa saber. Tenha uma organização, crie uma pasta específica, não fica salvando em downloads, não fiquem salvando em pastas.
Desktop, C2 pontos. A organização ela é um critério praticamente imprescindível se você quer ter sucesso, velocidade e qualidade no seu trabalho. Uma pessoa desorganizada, ela vai perder coisas, ou seja, tem menor segurança, menor qualidade dos trabalhos, as coisas bagunçam, você demora mais para achar, para lembrar onde que tá organizado, onde que eu salvei, onde que fica. Então, fica tudo muito mais difícil de organizar, de conduzir o seu trabalho. Foca em organizar, foca em se planejar para fazer. Não, então, vou salvar assim, assado, vou criar uma pasta, tudo bonitinho. Porque senão, uma hora ou outra, você vai pagar por essa desorganização, seja com erro, seja com qualidade baixa, com prazo que você não vai conseguir atender, porque a organização, o planejamento não foi tão bem feito lá no começo.
É isso aí. E, meu, vai apanhar. quando, para ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com geoprocessamento, né? Comecei a utilizar, eu entrei na construção ambiental, já comecei a usar muito essa parte. E falo por experiência própria, já apanhei bastante, já perdi lá em 2008, né? Já, meu, para achar arquivo, onde que tá o arquivo, mudar de computador, precisava dos arquivos para achar. Então, porque eu nunca tinha aprendido isso, nunca ninguém tinha me falado que esses arquivos tinham que ter uma pasta específica, um local específico. Até a gente foi criando, né, esse procedimento de cada trabalho ter a sua pasta, de cada cliente, né, ter o seu SIG ali. Até porque quando você vai mandar para praticamente todos os trabalhos, a gente tem que mandar os arquivos tanto para o cliente como para o órgão ambiental. Antigamente, o órgão ambiental não exigia. Aí o cliente acabava não exigindo, mas é fundamental, porque se algum outro consultor ambiental vai precisar fazer esse trabalho, está lá com o arquivo, já está tudo certinho. E quem é dono desses arquivos é o nosso cliente, não é a gente. Né? Se a gente vendeu esse trabalho para eles, já está incluso todos esses arquivos. E agora está cada vez mais exigente, porque o órgão ambiental precisa desses arquivos. Como que você vai mandar um negócio bagunçado? Não tem como. Você tem que mandar arquivo por arquivo lá para eles.
Hoje o órgão não pega só, olha o seu relatório e fala, nossa, que relatório bonito, bem feito. Não, ele vai pegar o seu shape, vai jogar lá no computador dele para enxergar as intervenções, as árvores, os mapeamentos todos. Então não tem mais como ficar dando migué, né? Não tem mais como ficar miguelando. Você tem que fazer bem feito, organizado, para passar isso para frente. Ou então a sua bagunça vai aparecer lá dentro do órgão ambiental. A não ser que você queira ser conhecido como bagunçado e desorganizado, é melhor manter a organização dentro do seu próprio computador.
É isso aí. Vamos mandando as perguntas, que a gente já está chegando no finalzinho aqui. Ó. Já deu uma hora, né, que é o tempo normal que a gente deixa para quinta-feira, como a gente falou, para não atrapalhar tanto o andamento. O Anderson perguntou se tem como importar através de geopackage. Dá sim, a gente já até fez, mas o... Aqui eu não lembro muito bem.
Eu acho que, na verdade, ele afirmou, né? Foi uma afirmação.
Ah, é uma afirmação. Dá sim, dá pra, realmente dá para fazer, mas a gente pode até fazer um... Se mais pessoas tiverem dúvidas, aí a gente pode fazer um vídeo. Mas dá para fazer sim, verdade.
Foi aquele esquema, mais por praticidade nossa, a gente acabou optando, né?
Sim.
Pelo DXF.
E o Lucas perguntou como faz quando dá erro, falando que as camadas têm unidades de medida diferente. Esse erro, provavelmente, você está trabalhando com SRC diferente em cada arquivo. Por isso que ele está falando de unidades de medida diferente.
Ou seja, provavelmente seja... um SRC em metros, né, em UTM, outro em coordenada geográfica, daí vai dar pau mesmo.
É, isso é um ponto muito importante, gente. Vai criar um shape, já cria o mapa no sistema de referência correto, todos os shapes no mesmo sistema de referência. O padrão brasileiro é SIGAS 2000, apesar do CAR, né, né, vários órgãos ambientais, na verdade o IBAMA acaba pedindo em WGS-84. Está errado, mas eles pedem. Aí a gente faz em SIGAS 2000, faz em UTM e simplesmente reprojeta esses arquivos para WGS-84 para entregar, para subir no CAR, para subir no Sinaflor. Né? Então a gente acaba convertendo. Mas a gente sempre faz no que é o oficial. Então, vai entregar para o cliente, até o órgão ambiental, né? Acabam se pedindo, mas aí tem esse SCAR da vida, o Sinafor da vida, que pedem WGS-84.
A gente usa o padrão, salvo se necessário, salvo se solicitado em informação diferente.
Exatamente.
O Lucas também perguntou se é importante cada projeto ter a sua pasta de base de dados. Muito importante. Aí faça a organização que também melhor te atende, mas tem que ter uma organização, tem que ter um padrão. Você ganha velocidade, qualidade e segurança da informação depois que você padroniza as coisas. E não pasta mapas, projetos e mapas, mapas de projetos, não. Usa um nome só, padroniza e segue a vida, que tudo fica mais simples. A felicidade mora na simplicidade. Deixar um negócio muito complexo à toa aí, não tem porquê, não.
É isso aí. E de organização. Precisa de organização, não tem jeito. Já sofreu muito com consultores ambientais, que cada um faz de um jeito, cada um fica de um lado, deixa os arquivos tudo bagunçado. Aí quando vai o cliente... Né, a gente sabe que na consultoria ambiental, quando você faz um estudo, alguma coisa, o órgão mental pode vir uma informação que eles não entenderam, alguma coisa, aí você precisa mandar o shape. Se você não tiver organizado na pasta do seu cliente, meu, como você vai saber qual é o shape? Como você vai saber se teve revisão, se não teve, se você criou um outro? Então, você
bota uma complementação do argumental daqui depois de um ano, isso acontece. Depois de um ano, você não sabe mais onde que está o arquivo, o que, que eu fiz, quem que fez. Não, está padronizado, meu, não tem erro, não tem segredo.
Revisão, você vai lá na pastinha, no nome do relatório, meu, acabou, está lá
o arquivo. Marca revisão, rev 1, rev 2, o que precisar de revisão, vai guardando as revisões também para não perder. Organização é violentamente...
É a alma da consultoria. É isso aí. Acho mais algumas dúvidas, aproveitem. Lembrando, então, segunda-feira vamos ter mais uma aula às 19 horas. A gente vai falar de monitoramento de restauração, de projeto de restauração florestal. Teve uma aula que nós falamos de projeto, como fazer o projeto de restauração florestal, e a próxima aula a gente vai falar de monitoramento, como realizar o monitoramento. Então, marca aí na agenda às 19 horas da segunda-feira. De segunda-feira a gente não deixa o replay disponível, somente para os alunos da comunidade, comunidade FURI Consultoria Ambiental. Então, marca aí, anota e participa, que não vai ficar disponível.
É isso aí. Acho que era isso que a gente gostaria de passar. Se tiver mais alguma pergunta, ficaremos mais alguns instantes aqui. Se não, a gente encerra e nos vemos segunda-feira.
E quem não deu like ainda, aproveita para curtir, que a gente sabe, né, se vocês estão gostando, se é um assunto interessante, se vocês querem que a gente aprofunde mais esse tema, quais são as dúvidas. Acho que passou uma pergunta batida aqui. O Lucas perguntou se a gente tem algum vídeo ensinando a fundo a fazer buffer. Não, por enquanto nós acho que não, né?
A gente já ensinou bastante no...
Na semana da...
Na série consultoria ambiental, série de QGIS,
durante
já falamos, a ensina. Acho que não está disponível.
Não sei se vai estar
ligado aí que a gente manda logo.
Se mais pessoas mandarem, o que a gente faz assim, ó, várias pessoas mandam as dúvidas, a gente junta essas dúvidas e produz um vídeo, produz uma aula, produz uma live aí para entregar as respostas. Mas aí precisa de mais pessoas perguntando, mais pessoas se interessando pelo tema. Fechou? Então?
Fechou.
Isso aí. Até segunda-feira, pessoal. Valeu.
Obrigadão por quem acompanhou. Segunda-feira tem mais.
Toda segunda e quinta, hein?
Toda segunda
e quinta. Lógico que vai variar um pouquinho aí. Pode ser, dependendo da como a gente tem bastante, né, outros assuntos, outros temas aí, né? Tanto da consultoria como parte de curso, pode ser que dê uma variada, mas a gente sempre avisa com antecedência. Mas como de padrão aí é segunda às 19 horas e quinta às 15 horas. Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.